É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição de um programa diferente, lúdico e cheio de informações.
Dia 13 de março, a Hora do Bebê está no ar! É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
É isso aí, eu sou o Célio Santos.
E aí, eu sou Deise Andrade.
Como foram de carnaval, hein? Aqui estamos, também, nos restabelecendo.
Como foi seu carnaval, Célio?
Foi ótimo. E o seu?
O meu foi maravilhoso!
Começa agora o quarto programa, a Hora do Bebê. E graças a vocês, o nosso público maravilhoso, nós vamos sair um pouco do clima de ressaca de carnaval e iluminar o seu dia com uma programação especial para o Dia da Mulher. As nossas mamães mais que especiais. Parabéns pelo Dia da Mulher desde já, viu, Deise?
Obrigada, sério. Por falar em dia especial, você vai saber agora o que vamos levar até vocês nesta quarta edição da Hora do Bebê.
Você está na melhor hora da semana. Hora do Bebê.
Hora do Bebê? Que legal!
Vamos lá então. Hoje temos algumas curiosidades sobre o PENAR, pré-natal de alto risco. Falando nisso, você sabe quando a mulher é classificada como gestante de alto risco? Daqui a pouco você vai saber então.
Na hora do babaês, o assunto de hoje é gravidez. Gestação, olha que assunto delícia. Vamos conversar com a doutora Rosa Caracas. Ela, que é diretora técnica do Hospital Esaú Matos, que vai nos falar sobre gestação, conceito de alto risco, quando procurar o hospital e o acompanhamento nos postos de saúde.
Convidamos também a psicóloga Marcela Guiar, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre as transformações psicológicas durante a gestação.
E na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, que inclusive está fazendo um sucesso, é o Benício Bittencourt, gente. Entrevistou o Dr. Maurício Grijó, obstetra do Hospital Esaú Matos, com as perguntas mais divertidas sobre gestação. Mamãe e papai, sabe aquelas perguntas que você recebe da criança e a gente, como adulto, fica sem saber como responder? O bebê vai nos ajudar com esta missão.
Na Hora da História, hoje, nós vamos dar dicas importantes para você, mamãe, contar histórias para o seu bebê lá dentro da sua barriga.
Nas Fernandicas de hoje, a nossa colunista especial, Nanda Rocha, vai dar dicas de como as mães podem se preparar para a gestação, esse período tão gostoso.
Para você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Você que está aí em sintonia com o esbfm.br. Você também pelas ondas do rádio, nos 97,5 MHz do seu rádio, seja bem-vindo. E anote o nosso WhatsApp, 779-8836-8533, pois a Hora do Bebê está apenas começando.
Hora do Bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a Hora do Bebê.
Vamos imediatamente descomplicar a língua dos bebês? Isso mesmo, chegou o momento de falar a mesma língua que os nossos bebês que ainda estão na barriguinha de suas mães.
A hora do blablaês.
Já deu para saber como são os nossos programas da Hora do Bebê, não é? Este mês, por exemplo, será dedicado à mulher. Então, os próximos programas serão voltados para a saúde da mulher que, consequentemente, será para a saúde do bebê.
Pensando nesse universo, vamos começar o nosso programa falando dos bebês, antes mesmo deles existirem fora da barriga. Isso mesmo, este programa será dedicado à gestação, o comecinho da vida.
Um mês e o tempo voa, você já é, mas ainda não descobri. São dois e chega perto, mas você ainda é pequeno demais, né? Três meses e o tormento, esse meu sofrimento, você também já pode sentir. Vou aquietar o coração pra quando você sair daqui.
Mas nem tudo são flores. O que é uma gestação de alto risco e em que momento deve procurar o hospital? Como a gente aqui quer levar uma informação mais precisa, uma das nossas convidadas é a obstetra e diretora técnica do Hospital Isaú Matos, a doutora Rosa Caracas. Uma gentileza de mulher, Célio. Ah, adoro a doutora Rosa. Um abraço, viu, doutora? Durante a semana, eu a entrevistei para tirar algumas dúvidas sobre gestação e gravidez.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio e ouvintes da UESB-FM. A nossa fundação agradece mais uma vez a UESB por esse espaço concedido para nós, para estarmos aqui esclarecendo dúvidas e debatendo assuntos muito importantes para a nossa comunidade.
Doutora, o tema do programa é gravidez. A primeira pergunta é: estou grávida. E agora, qual é a primeira coisa que a mulher deve fazer?
Na realidade, a situação ideal seria a gestação ser sempre programada, né? Então, é você se programar para engravidar. E aí, antes mesmo de estar grávida, procurar um profissional médico para ele passar algumas orientações sobre as vitaminas necessárias, realizar exames de rotina para ver como é que está a saúde geral da mulher, ver se ela está usando alguma medicação que é contraindicado no uso da gestação, que é no início mesmo, que provoca-se as piores malformações, né? Então, esse seria o quadro ideal. Se ela estiver com alguma infecção, né, para já tratar, ver como é que está o calendário vacinal dessa mulher. Então, tudo isso teria que ser realizado em uma consulta pré-concepção. Caso isso não ocorra e a mulher se descubra grávida, aí tem que procurar imediatamente também um profissional para iniciar o pré-natal o mais precocemente possível.
Qual momento, doutora, assim, a gente pode levar uma gestante para o hospital?
Realmente, essa também é uma grande dúvida da mulher, né? Em qual momento ela poderá ir para o hospital? Nós temos que, durante o pré-natal também, a gente tem que colocar para essa mulher sinais de alerta, que ela tem que sempre procurar o hospital. Primeiro, sangramento nunca é normal. Se tiver qualquer sangramento durante toda a gravidez, ela terá que imediatamente procurar o hospital. Perda de líquido, que geralmente é um líquido claro que escorre pela perna, tem um aspecto de água de coco e o cheiro é mais aquele cheiro de água sanitária, sabe? Então, quando isso acontece, ela também tem que procurar o serviço. Dor também não é comum. Lógico que, assim, no final da gestação e alguns momentos, ela pode ter algumas cólicasinhas, dores lombares, isso tudo é esperado na gestação. Mas se ela sente contrações, que é quando, além da dor, ela sente um endurecimento da barriga, ela também tem que procurar o hospital para ser avaliada. Importante também é sempre a mulher observar o movimento do seu bebê. A maioria das mulheres, por volta de 15 semanas, ela já sente o movimento do seu bebê, às vezes inicia de uma forma mais tênue, e a partir da 20ª, 24ª, ela já sente o bebê mexendo mesmo. Quando chega próximo da 30ª, 36ª semana, esse neném pode diminuir um pouquinho o movimento, principalmente quando encaixa a cabecinha na bacia da mãe. Então, é normal que próximo do parto já comece a diminuir esse movimento, mas não pode parar. Se a mãe observa que o movimento do bebê ficou mais de 6 horas sem mexer, ou se diminuiu muito, o ideal também é que procure o serviço ou no posto de saúde, quando esse ainda estiver aberto, ou o serviço de emergência, para que a gente possa avaliar, né, a vitalidade desse bebê.
Queria que a senhora explicasse um pouco para a gente sobre o que é ser uma gestante de alto risco e o que isso pode implicar.
Durante a gestação, a gente costuma dividir as mulheres em pré-natais de baixo risco, que hoje, assim, o ideal é que a gente fale, na realidade, de pré-natal sem intercorrências clínicas e pré-natal com intercorrências clínicas. Então, a mulher que tem intercorrências clínicas, que é chamado de alto risco, é aquela mulher que, de qualquer, por algum motivo, ela tem um risco maior de ter complicações durante a gravidez ou parto. Por exemplo, uma mulher que tem pressão alta, ela tem um risco maior, ou que ela é diabética, ou que tem um peso acima do esperado, né, para a estatura dela. Então, isso tudo representa um risco de complicações durante a gravidez. Além dessas causas, que são causas mais comuns, que é a pressão alta, a diabetes, obesidade, nós temos também malformações fetais, que também pode ter algum problema maior, a gemelaridade ou trigemelaridade, né, quando tem uma gestação múltipla, que a gente fala, essa mulher ela tem um risco de ter um trabalho de parto prematuro, então ela tem que ser acompanhada de uma forma mais próxima. E um pré-natal bem feito, ele evita essas complicações todas e dá uma qualidade de vida muito melhor, tanto para a mãe e para o bebê.
Obrigada, doutora Rosa.
Não, eu só tenho que agradecer, né, por esse espaço, como eu disse inicialmente, e que teremos outros temas, temas sempre interessantes. Quanto à gestação, eu só gostaria de salientar mais uma vez a importância de um pré-natal bem feito. Então, nós estamos falando da importância da prevenção dos problemas. E no caso da gestação, essa prevenção ocorre num pré-natal. Então, além, a gente está aqui salientando da grande importância da assistência hospitalar que é fornecida pelo nosso hospital e que a gente está buscando cada vez mais melhorar esse atendimento, tanto para a mãe, como para seu acompanhante, como também para o seu bebê. Mas que o nosso foco principal, o foco principal da gestão pública tem que sempre ser no pré-natal, na base de tudo. Agradeço muito, agradeço ao público, espero que vocês estejam sempre sintonizados nesse horário, porque aqui nós estaremos dando dicas e precisamos de um feedback da população para ver também, né, possíveis assuntos que vocês queiram que a gente debata aqui, que a gente traga esclarecimentos, e estamos sempre à disposição da comunidade. Muito obrigada e boa tarde.
Hora do bebê? Que legal!
Eu ainda não te tenho inteiro, não te conheço direito, mas já posso te sentir.
E para completar esta entrevista, convidamos a psicóloga Marcela Aguiar. Só ela pode nos esclarecer algumas perguntas sobre sintomas psicológicos na gravidez. Essas perguntas são de nossas ouvintes, aquelas perguntas que chegam aqui através do WhatsApp e também por e-mail. Por isso mesmo, a gente agradece a sua participação desde já.
A hora do Blá Blá Ex.
Meu nome é Érica, estou com 36 semanas e sou a mãe do Gabriel. Na fase final da gestação, a mulher fica mais frágil e sensível emocionalmente. Gostaria de saber se existem indicativos de que excesso de sensibilidade nessa fase pode evoluir para uma depressão pós-parto. Tem como identificar isso antes do parto?
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Érica, a sua pergunta é muito bacana, né? De fato, a gente não tem um quadro de sintomas que nos garanta, né, passar por isso de uma forma segura, sem que nada aconteça depois, no puerpério. A gente sabe que todas as mudanças dessa fase da gestação, elas envolvem também os nossos hormônios, e isso pode causar algum tipo de alteração no humor, né? Então, é natural que a gente esteja às vezes mais triste, às vezes mais eufórica, né? E tem a ver com o que a gente está vivendo no dia a dia, né? Um corpo que já está mudado, às vezes você não tem tanta disposição para as coisas, né? Então, é natural. Quando é que a gente percebe que isso pode ser algo que a gente precisa estar mais atento? É quando você deixa de fazer as atividades corriqueiras, né? Então, se você não está conseguindo fazer as suas atividades do dia a dia, né? Que são, às vezes, ir para o trabalho, estar mais atento, é claro, avaliando o quadro de limitação do corpo, né? E da disposição, mas Se você passa mais tempo chorosa do que feliz, se você evita a companhia de outras pessoas, amigos, né? Se você não está encontrando nenhum espaço que te deixe, que te traga um pouco de prazer, né? Se há pensar no parto, no filho, te traga sofrimento. Então, são coisas que a gente vai observando, né? O que é importante nesse momento? Que você... Primeiro, preste atenção nesses pensamentos, que é o que você já fez, né? Tente encontrar valor de verdade, né, nesse pensamento. Então, se conectar com afirmações que sejam verdadeiras e que possam te conectar ao seu bebê é uma estratégia bacana, né? Pode te ajudar a superar essas dores e essas angústias do finalzinho da gestação.
Oi, meu nome é Andressa, estou de 34 semanas, de uma menina, o nome dela é Emanuele. Eu queria saber quais são os hormônios que podem durar durante a gestação e sobre a alteração de humor na gestação.
Parabéns, Andressa, por Emanuele e suas 34 semanas, que bacana. De fato, na gestação, os nossos hormônios, eles alteram bastante, né? Como falei aí sobre Érica. A grande responsável por essa oscilação é a ocitocina, que é um hormônio muito importante na gestação, que a gente convive com ele desde o primeiro momento lá na gestação, e que na mulher tem uma função muito importante. Por exemplo, a ocitocina é aquele hormônio que a gente produz para que tenha dilatação, né? Só que a ocitocina é o hormônio mais importante também nos vínculos, né? Então, a produção de ocitocina tem a ver com a nossa capacidade de se vincular. Como a gente está gestando um bebê, né? Quando a gente está gestando um bebê, a gente não está gestando só um corpo, né? Mas a gente está gestando também uma história. E a natureza é tão perfeita que ela vai também te ajudar a se vincular com esse bebê novo, te ajudando na produção de ocitocina. A ocitocina é encontrada, por exemplo, quando você tem uma relação sexual, que você tem um orgasmo bacana, ali a gente tem ocitocina. Quando você tem um abraço gostoso, você também tem ocitocina. Quando você vai brincar com um cachorrinho, que você sente um amor gostoso no olho do cachorrinho, você também produz ocitocina. Então, ocitocina é um hormônio de vinculação, é um hormônio do amor, né? Ela pode ser inibida se você tem um índice de adrenalina muito grande. Então, a gente sempre diz às mulheres que elas precisam se cuidar durante a gestação, confiar no processo, para que o parto aconteça do jeito mais bacana e enfim, ela possa ter uma experiência positiva. E porque a ocitocina, para atuar e para que você tenha dilatação completa, ela vai precisar de que você se sinta segura, confiante, e vai te produzir uma sensação de bem-estar muito grande. Como produzir e ajudar a ocitocina a ser produzida? Pratique sexo durante a gestação, né? A estimulação dos mamilos também é importante, porque ajuda, né? O cérebro entende que você está tendo ali prazer. E no parto, vivendo com pessoas que são importantes, vivendo coisas importantes, isso vai te ajudar na produção da ocitocina. Então, tá bem, pensamentos positivos ajudam você na produção dessa ocitocina. E a ocitocina é também o hormônio importante no iniciozinho da amamentação, né? Que é uma experiência não só nutricional importante para o bebê, mas de vínculo fundamental, né, da mãe com o bebê. Então, é essa ocitocina também responsável pela descida do leite, né? Pelas primeiras experiências ali de vinculação com o seu bebê.
Boa tarde a todos. Meu nome é Anne. Eu estou grávida de 36 semanas, à espera da nossa Clara. E esse momento é o momento que a gente começa a lidar com aquelas sensações assim de ansiedade, aquela espera, sem saber como vai ser, sem querer pensar, mas pensando, né? Então, eu queria saber o que a gente pode fazer neste momento para lidar com essa ansiedade. Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, Anne. Parabéns por Clara, que ela vem com muita saúde. Você está falando sobre ansiedade, né? Esse é o tema da maioria das mulheres que estão passando por esse mesmo processo. Gestar é algo novo, a gente não faz isso todos os dias, né? E tudo que é novo convida a gente a entrar nesse momento de pensar sobre, né? Que eu sinto na sua fala que tem sido uma limitação. Você não quer pensar sobre isso, você tem medo de criar expectativa, né? Na sua fala, eu tento não pensar, tento não me preocupar, mas é quase que inevitável, né? A ansiedade é um comportamento que tem sido muito comum nos dias de hoje para todos nós que vamos viver qualquer tipo de situação. Então, a primeira coisa é não brigar com a sua ansiedade. Aceita ela, né? É natural. Você vai viver um momento muito importante e os momentos importantes pedem a gente uma introspecção que leva a gente para um quadro um pouco mais ansioso. Isso não é anormal. O problema é quando a ansiedade, ela tende a roubar a cena. Então, a ansiedade, ela costuma levar a gente para o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, que é ter que resolver o problema. Então, sua cabeça, ela começa a planejar sobre como resolver. Isso é que passa a ser um pouco mais difícil, porque você não sabe o que vai acontecer no momento do seu parto, né? Mas você pode desejar e mentalizar isso, porque isso vai te dando também segurança, vai te fazendo criar visualizações que te levem para uma sensação de calmaria. Então, se você mentalizar que o parto de Clara vai ser bacana, que você vai viver um momento mágico, que vai ser saudável, que você vai conseguir viver cada onda de contração de um jeito bacana, seguro, potente, que cada onda de contração vai te levar para mais perto da sua bebê, que a coisa que você mais quer nesse momento é que ela venha com saúde. Então, tudo isso vai fazer você viver isso, o seu processo de gestação e parto de uma forma mais tranquila. E tudo que eu vivo de forma tranquila na gestação e parto vai também acabar no puerpério de forma positiva. É válido lembrar que se eu alimento a ansiedade gera o que a gente chama de adrenalina, que é o hormônio antagonista da ocitocina. Então, o trabalho de parto tende a ficar mais lento quando eu tô mais nervosa, tá bem? Um abraço.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, doutora Rosa Caracas e a professora Marcela Aguiar, pelas informações. E se você tiver mais dúvidas, pode enviar aqui pelo WhatsApp no 77988368533 ou através do e-mail culturafsvc@gmail.com.
4 meses tempo, eu te imploro paciência. Você veio do céu por amor.
Deise, agora é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que essa música que a gente tem ouvido aí antes das falas das nossas entrevistadas e que tem a ver plenamente com o contexto, se chama 9 meses, Oração do Bebê. Versão original de Bárbara Dias, mas essa versão aí é uma adaptação da Bela De Olho, uma cantora grávida. Procure no YouTube, vale a pena, é linda, as imagens são emocionantes.
Ah, Célio, mas o tempo não para e a gente continua na melhor hora da semana.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Ouça só que interessante. Depoimentos emocionantes têm chegado aqui no WhatsApp. E hoje é a vez de Thaís, mãe de Rafael Davi, um bebê prematuro que nasceu em 2018. Ela é também uma das nossas ouvintes que passou pelo pré-natal de alto risco e que também chamamos de roda de conversa Moara.
A Thaís deixou gravado a sua experiência. A gente espera que você goste desse depoimento emocionante sobre o Esaú Matos. Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Thaís, sou mãe de Rafael Davi, sou aqui de Vitória da Conquista, moro aqui no bairro Panorama. Tive parto prematuro, fiz o pré-natal de alto risco pelo Hospital Esaú Matos e foi muito importante para mim ter feito o pré-natal no hospital, por conta que os médicos me ajudaram muito, comecei a desenvolver hipertensão gestacional e aí o posto de saúde me encaminhou para o Hospital Esaú Matos. Aí eu comecei a fazer o pré-natal por lá, fui muito bem acolhida, eles me ajudaram muito. Passei das 22 semanas, comecei a desenvolver a pressão, começou, a arterial começou aumentar muito, então os médicos já me conscientizaram que eu poderia ter parto prematuro. Pediu para mim já trabalhar meu psicológico. Foi muito importante para mim ter passado pelo Hospital Isaú Matos. Fui bem acolhida pela equipe médica. Toda vez quando eu ia, às vezes eu chegava já com a pressão alta e já me internava logo. Aí pediram para mim que ia tentar segurar minha gestação até onde desse. Com 30 semanas, eles resolveram interromper a gestação. Tive meu bebê aí no Hospital Isaú Matos mesmo. E gostei muito do trabalho deles, da equipe médica também, das pessoas que atendem a gente também no pré-natal, de alto risco. Acho muito importante as mães que estão passando por uma gestação, porque foi o pré-natal que me ajudou muito a trabalhar meu psicológico. É muito doloroso para a gente que é mãe ter um filho e depois ter um filho que vai nascer prematuro, que a gente não vai trazer para casa, que pode ter alguma complicação, como foi meu caso. Meu filho teve muita complicação. Então, até quando eu comecei a desenvolver, a pressão arterial começou a aumentar muito, e os médicos já me alertaram e já pediram para mim trabalhar a parte psicológica, já caminhou para mim conversar com o psicólogo e tudo. Então, sou muito grata à equipe médica do hospital, à equipe de UTI, à equipe que ficou ali depois que eu fui pro canguru do hospital. Então é muito importante as mães fazer pré-natal ali no Hospital Isaú Matos.
Thaís, muito obrigada. Que bom ouvir um depoimento destes, hein, gente? Em qualquer hospital deve existir o PENAR. O PENAR é o pré-natal de alto risco. Mesmo que esta sigla provoque um pouco de medo, eu já fui uma gestante de alto risco. Eu sei bem como é isso, sério. É sempre bom ouvir dos profissionais capacitados quais são os melhores caminhos e formas para lidar com este momento tão sensível.
Mas para falar mais sobre isso, hoje está na linha para conversar com a gente a enfermeira do Hospital Isaú Matos e coordenadora do PENAR, a Adriana Luz.
Hora do bebê?
Boa tarde, Adriana.
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. E ouvintes da Rádio SFM. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo dúvidas sobre o pré-natal de alto risco.
Adriana, nos fale um pouco sobre o pré-natal de alto risco.
O pré-natal de alto risco é um acompanhamento realizado com gestantes que são classificadas como gestantes de alto risco. Esse acompanhamento é realizado por uma equipe multiprofissional, que vai desde um obstetra, um enfermeiro, um assistente social, psicólogo, e essa equipe ela está engajada no favorecimento de uma assistência de qualidade para essa gestante.
Adriana, qual é a classificação de uma gestante de alto risco?
A gravidez é um processo que promove diversas alterações fisiológicas. Essas alterações, essas mudanças não são apenas mudanças físicas, mas também mudanças sociais, mudanças emocionais. Então é importante que a gestante ela procure o serviço de saúde para realizar um acompanhamento de pré-natal. Esse acompanhamento de pré-natal vai desde consultas periódicas, exames laboratoriais, clínicos, exames de imagem como ultrassonografia. E a partir daí, o enfermeiro ou o obstetra, ele vai classificar essa gestante como uma gestante de risco habitual, né? Que são aquelas gestantes que vêm desenvolvendo uma gestação saudável, sem nenhuma alteração, ou uma gestante de alto risco, que são aquelas gestantes que, por algum motivo, durante a gestação, apresentou alterações clínicas, né, e que precisam ser acompanhadas um pouco mais de perto. Ou então aquelas mulheres que já existe uma doença de base, uma patologia de base, e essa patologia ela vai interferir durante esse processo gravídico.
Estamos conversando com a Adriana Luz, coordenadora do PENAR, pré-natal de alto risco. Qual o público-alvo para o PENAR, Adriana? Nos fale mais um pouco sobre isso. Em algum momento, isso pode mudar?
O público-alvo do pré-natal de alto risco são justamente essas gestantes que são classificadas como gestantes de alto risco. Aquelas gestantes que já existia uma patologia de base e essa patologia ela vai interferir no processo gravídico, ou aquelas gestantes que durante o processo de gestação apresentou alterações, né, alterações clínicas, alterações físicas, e essas alterações vão trazer risco para ela como mulher e para o bebê. É importante alertar que a gestação que está transcorrendo bem, ela pode se tornar uma gestação de risco a qualquer momento, durante a evolução da gestação, durante o trabalho de parto. Então, é importante que haja essa reclassificação durante as consultas de pré-natal. É importante que a gestante ela faça esses acompanhamentos periódicos, né, na unidade de saúde, porque essa reclassificação pode existir.
Adriana, como a gente pode fazer para ser acompanhada pelos profissionais do Isaú Matos?
Para ser acompanhada no pré-natal de alto risco, a gestante ela precisa já estar sendo acompanhada na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde da família do seu bairro. A partir daí, o médico ou o enfermeiro ele vai fazer o encaminhamento via central de marcação de exames do município de Vitória da Conquista. Então, essa primeira consulta é marcada via central de marcação de exames, que já sai de lá com horário e data marcada para encaminhada para o Isaú Matos. A partir daí, a partir dessa primeira consulta, as consultas subsequentes são marcadas aqui na rotina mesmo do Hospital Isaú Matos. Essas gestantes vão ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional no Hospital Isaú Matos. Vão ser viabilizados os exames, né, as consultas subsequentes de uma forma mais rápida por se considerar uma gestação de alto risco. Além disso, essas gestantes vão participar de algumas políticas de humanização que estão sendo implementadas no Hospital Isaú Matos, como a roda para gestantes, as visitas de vinculação, o curso para casais. Então, tudo isso para viabilizar e para proporcionar uma melhor assistência para essa gestante de alto risco, que é considerada de alto risco.
Adriana, para finalizar, qual a dica que você traz para as gestantes de alto risco ou não?
Eu acho que a principal dica é não faltar às consultas de pré-natal. Porque é a partir dessas consultas de pré-natal que vocês vão ter condições de ser avaliadas e reavaliadas em todo o tempo. Então, assim, não faltem as consultas de pré-natal, aproveitem essas consultas para tirar todas as dúvidas, né, com seu obstetra. E também, se durante a consulta de pré-natal não conseguiu sanar todas as dúvidas, vocês podem estar nos procurando, pode estar me procurando ali no ambulatório do Hospital Isaú Matos, para que a gente consiga realmente sanar tudo o que vocês têm de dúvidas aí, tá certo?
Obrigada, Adriana Luz! E assim conversamos com a enfermeira e coordenadora do PENAR pré-natal de alto risco do Hospital Isaú Matos. Lembrando que uma mãe bem, o bebê também ficará bem.
Hora do bebê?
Agora tem aquele momento da música do ouvinte. De acordo com Luísa Reis, mãe de Eduardo, também carinhosamente chamado de Dudu, de 2 anos e 9 meses, esta música tem o poder de mexer as cadeiras.
Eles amam dançar esta música juntinhos, disse a Luísa, que também é doula voluntária do Hospital Isaú Matos. Mulher que cuida de mulheres e ajuda a tornar o parto menos doloroso. Promete que esta música ajuda muitas gestantes a soltar um pouco as cadeiras.
Se você estiver no carro, aumente o som. E se estiver em casa, afaste os móveis, pois agora vamos apresentar a vocês a música. Alô, pessoal do Hospital Isaú Matos, alô, doulas voluntárias.
Esta música também vai para o pessoal do refeitório, principalmente a Baresi. Baresi, nosso ouvinte assíduo e colega de trabalho, um abração para você. Essa é para vocês também.
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos,
el monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Mira, mira.
Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos.
pará. Yo quiero cantar también.
¿Qué? ¿Cómo?
Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza.
¿Qué?
Con las patas para arriba.
Bueno,
mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera,
los hombros.
Mueve los hombros,
las manos.
Mueve las manos,
la panza.
Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies.
É isso aí, pessoal. Assim como os nossos ouvintes pediram esta música, você também pode pedir através do nosso WhatsApp. É o 77988368533 ou através do e-mail culturafsvc@gmail.com. Na próxima semana, a gente atende o seu pedido. Enquanto isso, confira mais um recado importante.
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 e das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! A gente tá criando verbos, viu, sério? O verbo chocalho. Vamos agora chocalhar, gente!
A hora do chocalho.
É a hora do chocalho, que chega neste clima de gestação. O nosso correspondente mirim entra no ar, o Benício Bittencourt. E sua curiosidade jornalística que nos traz hoje algumas perguntas embaraçosas. Aquelas perguntas que as crianças fazem para nós, pais, principalmente quando a família está à espera de um bebê.
De onde eu vim? De onde vêm os bebês? Os bebês vêm da cegonha? Como responder estas e outras perguntas de acordo com a faixa etária do seu filho?
Antes do bebê, preste atenção. Nascimento, religião, sexo, família, toda mãe e todo pai já passou pela saia justa de ser questionado sobre estes e outros temas por seu filho e não soube o que dizer.
Mais do que colocar uma pessoa que tanto se ama no mundo, ter um filho significa preparar uma mente quase em branco para integrar uma sociedade cheia de questões complexas. Mas por que as crianças fazem tantas perguntas? E mais importante, como respondê-las?
Infelizmente, existem mais dúvidas do que certezas pairando sobre as tentativas dos pais de responder às perguntas dos filhos. Há tanta preocupação com o conteúdo dessas perguntas que muitos pais se perdem ou se esquivam de respondê-las, sem saber que, no fundo, o que importa não é o conteúdo da resposta paterna, mas a maneira como se encara as dúvidas de uma criança. Isso vai orientar para sempre sua postura para lidar com suas próprias questões, que começam a surgir tão cedo quanto os seus dentes de leite. Lembre-se sempre, a criança não é uma página em branco, ela já tem informação dentro dela.
Nossa produção selecionou sugestões de respostas para as perguntas mais cabeludas e algumas mais comuns das crianças. Assim, você pode se preparar melhor para estes questionamentos e ajudar seu filho a entender o mundo da maneira mais real e sincera possível. Sempre dentro das medidas da compreensão dele.
Exatamente. O nosso correspondente mirim, Benício Bittencourt, conversou sobre tudo isso com o Dr. Maurício Grijó, médico obstetra do Hospital Esaú Matos. É com você, bebê.
Olá, boa tarde. Estou de volta com algumas curiosidades. Desta vez, é sobre a gestação. pesquisamos algumas perguntas na internet, o que as crianças geralmente perguntam. Vamos conferir?
A hora do chocalho.
Doutor Maurício, de onde vêm os bebês? Eles são trazidos pela cegonha?
Oi, Benício. Oi, mamães. Essa história de cegonha tá meio antiga, não tá, Beni? Então, deixa eu te falar. Na verdade, o homem adulto, ele carrega uma sementinha e a mulher adulta também carrega uma sementinha. Quando esse homem e essa mulher adultos, eles se encontram e eles criam um carinho muito especial, né? E começam a namorar, a passar bastante tempo juntos, conviver bastante, eles acabam juntando essas sementinhas e guardando elas dentro da barriga da mamãe. E aí, a partir da união da semente do pai e da semente da mãe, é que nascem os bebês, entendeu? Mas essa história de cegonha tá meio por fora.
Doutor Maurício, por que os bebês mexem tanto na barriga? Eles estão brincando?
Então, Benny, inclusive essa é uma forma de saber que o bebê tá bem. O bebê que tá bem é aquele bebê que se movimenta dentro da barriga. O bebê ele tem que se movimentar pelo menos 5 a 6 vezes ao dia. A mamãe tem que perceber essas movimentações ao longo do dia. Caso ela perceba que está reduzindo a quantidade de movimento ou que o bebê passou um longo tempo sem se movimentar, 4 a 6 horas, o ideal é que ela coma alguma coisa, pare um pouquinho o que ela está fazendo e perceba se esse bebê está movimentando. Provavelmente ele vai movimentar. Caso isso não aconteça, é bom procurar auxílio de um profissional de saúde para saber se está correndo tudo bem. Mas movimentação do feto é sempre um sinal de que o feto está bem. É uma garantia de que está transcorrendo tudo tranquilo com a gravidez.
Doutor Maurício, quais são as dicas para as nossas futuras mamães, ouvintes?
A gestação é um período da vida muito especial. Então, assim, procurar cultivar os hábitos os mais saudáveis possíveis. Não beber, não fumar, praticar atividade física, se alimentar com muita fruta, muita verdura, para que esse bebê possa crescer saudável dentro do útero. Uma outra coisa muito importante nesse calor também é beber bastante água. Além de manter a mamãe e o bebê hidratados, ainda evita infecção urinária. Um abraço.
Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Vinícius Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, doutor Maurício, que deve ter se divertido muito com as perguntas do bebê. E Benício, por suas contribuições. Lembrando que sempre devemos ser honestos com os nossos pequenos.
Bom, se mesmo para os adultos ainda existem questões sem explicação, para uma criança que começa a tomar contato pela primeira vez na vida com todos os mistérios do mundo, a quantidade de dúvidas será naturalmente bastante expressiva. Ter muita paciência é o melhor caminho.
Aproveitando, eu vou mandar um alô para o pessoal da recepção do Hospital Exaú Matos e a todos os obstetras que lá trabalham.
Obrigado pela audiência, hein? Voltando às curiosidades, mas desta vez musicais, ficamos bastante intrigados com a sugestão de música que a Luísa Reis deu aqui no início do programa. Por conta disso, fomos pesquisar mais sobre o grupo
Quanticuentos.
Quanticuentos. E para nossa surpresa, este grupo tem músicas voltadas, sabe para quem? Para os bebês.
Esta música fala sobre gestação, sobre as fases dela. Agora vamos entrar num clima mais gestativo. E pode ser uma boa pedida para aqueles momentos de relaxamento para a mamãe e o bebê.
É a hora de hacer noni e me apuro por chegar. Voy llevando unos abrazos que te quieren acunar.
Aunque ya me esté durmiendo, te espero un poco más, porque el sueño viene lindo si me hace su palala.
Noni, 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 na. Noni, 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 noni.
Despierta. te dan seguridad. No es que tenga tanto miedo, si supieras la verdad, es que agrando un poco el susto para que me abraces más. ¿Quién pudiera para siempre tus sueñitos acunar? Pero sé que el tiempo pasa y tendrás que despegar. Estos mimos que me diste para siempre alumbrarán cada vuelta del camino, cada paso al caminar. En el nido de este abrazo, no, ni, no, ni, no, ni, na.
Hora do bebê? Que legal!
Noni Noni, com o grupo Cante Quentos. A expressão Noni Noni é a mesma que a gente faz nhami nhami, de pequenininho. Mas o Cante Quentos tem músicas muito dançantes. E a gente colocou esta mais leve por conta do nosso tema do programa, gestação.
Cante Quentos é de Santa Fé, na Argentina. Eles procuram trazer para as crianças uma herança cultural própria, com música provinciana e canções originais que se movem ao ritmo do folclore argentino e latino-americano. O grupo brinca com humor, surpresa, emoções e criatividade.
Eles ainda dizem no próprio site www.canticuenticos.com.ar. AR de Argentina, né, gente? É, eles dizem o seguinte: queremos que cada música seja uma porta aberta para imaginar, pensar e perguntar.
Ouvintes, pesquisem no YouTube a playlist do Cante Quenticos. Eles têm músicas divertidíssimas. São músicas bem divertidas. Dá até pra brincar com os nossos bebês.
A hora do bebê é um sucesso.
Da Argentina, voltamos para dentro da barriguinha da mamãe. Os primeiros movimentos do feto desencadeiam uma série de emoções e sentimentos na futura mamãe e, normalmente, se ela já fazia carinho na barriga, agora a interação pode ser ainda maior.
Muito antes de nascer, na barriga da mamãe já pulsava sem querer.
Outra etapa emocionante é quando o feto passa a ouvir os sons externos e não somente os barulhos intrauterinos. Isso ocorre, gente, por volta do quinto mês de gestação.
A partir daí, o tum-tum, aquele tum-tum-tum-tum que a gente ouve do coração materno, que já se misturava ao shhh das correntes sanguíneas, vem acompanhado de murmúrios, vozes, risadas, cantos e de tudo aquilo que cerca a futura mamãe.
Nesse momento é comum querer cantar, ler, conversar e ouvir músicas para estimular o bebê e estabelecer os primeiros vínculos com ele. A leitura ritmada e compassada desde a gestação ajuda o bebê a se acalmar ainda mesmo dentro da barriga e, ao nascer, faz com que ele identifique os sons que escutava quando ainda estava dentro do útero, o que continua a trazer calma, aconchego e segurança para que ele comece a explorar o mundo à sua volta.
Bem, vocês gostam de contar histórias? Ouvir, a gente já sabe que vocês gostam. É nesse clima que vamos lhe dar algumas dicas de como contar histórias para os seus bebês. Mas um detalhe, ainda dentro da barriga. Mãe, pai, peguem um caderninho e anote as nossas sugestões.
A hora da história.
Como construir um hábito de leitura ainda mesmo na gravidez? Sobretudo quando se tem mais filhos, a rotina ainda fica mais acelerada e parece ser impossível reservar um tempinho para isso. Pensando nisso, reunimos algumas dicas de como você pode estabelecer uma rotina e que caibam leituras, cantigas e diálogos entre você e esse pequeno ser tão especial e esperado que tá aí na barriguinha. Dica número 1: respiração e silêncio. Em meio ao dia, normalmente agitado, se permita ausentar-se um pouco do tumulto
Encontre um cantinho só para você, respire calma e profundamente. Imagine que seu filho está escutando seu coração. Se aquiete, pois com isso ele também se aquieta e fica pronto para ouvir o que você tem a dizer ou contar.
Dica número 2.
Escolha um livro que você goste. Ler para o bebê que está na barriga traz muitos benefícios e com certeza fará diferença tanto em seu desenvolvimento afetivo e cognitivo quanto literário. Mas, para que o momento seja mais que um estímulo, escolha algo que você sente prazer em ler. Isso sim! Leia o que tiver de melhor e mais agradável ao seu dispor. E se for leitura infantil, melhor ainda. Assim, depois que nascer, seu bebê vai identificar as palavras, os sons e as emoções que aquela leitura provocou. Esta sensação de permanência é capaz de causar um sentimento de segurança e prazer em seu pequeno. Terceira dica: comunique-se com o bebê. Cantar, ler ou conversar, o importante é se comunicar com seu pequeno de forma afetiva e carinhosa. Aos poucos, como já foi dito, o bebê será capaz de diferenciar vozes e entonações. A emoção transmitida em cada palavra é até mais marcante do que as palavras que são ditas. Por isso, enquanto lê para o seu pequeno, tenha em mente os sentimentos que deseja transmitir e o que deseja comunicar com aquela leitura. Quarta! A repetição é importante. Quarta e última dica. Depois que o bebê nascer, é importante que você mantenha a mesma rotina e leia as mesmas coisas que lia durante a gestação. A repetição é muito importante para que os bebês se apropriem dos conteúdos apresentados a ele. Além disso, ela promove segurança, prazer e conforto aos pequenos que acabaram de chegar. Quer mais dicas de leituras? Então, tem dois livros que a gente pode indicar para você, que é de Alice Ruiz, 2 em 1, e da Margarete D'Arezzo, Quem Vem Lá, que são músicas e brincadeiras para o seu bebê que você pode fazer ainda dentro da barriguinha. Um pé até outro, depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana, tchau!
A Hora da História.
Não esqueça, você pode enviar pra gente dicas de livros, histórias de quando você era criança ou histórias de sua criança. A gente vai contar aqui no programa de forma dramatizada, pois a sua participação será muito importante pra gente. Envie as suas histórias para o nosso e-mail culturafsvc@gmail.com ou para o nosso WhatsApp
988-368533.
Enquanto isso, confira mais dicas importantes.
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora! Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Agendinha cultural.
Que legal!
Atenção, pessoal! Elas estão chegando mais uma vez.
E nas Fernandicas de hoje, a Nanda Rocha vai dar dicas de como as mamães gestantes podem aproveitar o máximo esta fase.
Vamos ouvi-la?
Boa tarde, ouvintes da UFBFM! Boa tarde, ouvintes do programa A Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu estou aqui para dar dicas de yoga para gestantes. Eles vão acontecer nessa sexta. Vamos lá? O curso de yoga para gestantes está sendo oferecido lá no Espaço das Cirandeiras, no Shopping Passeio, sempre às sextas, às 7 horas da manhã. Mais informações, 988
988-180452. 988-180452.
Muito obrigada, pessoal, e até a próxima quarta-feira com mais dicas da Fernandica!
Agendinha Cultural!
Que legal!
Como vimos, as Fernandicas sempre vêm com algo diferente e inovador. Essa questão de fazer yoga gestante, ah, por que eu não fiz isso antes? Eu gosto muito!
Obrigado, Nanda. Até semana que vem, hein?
A Hora do Bebê está terminando. Gente, eu confesso que eu nunca gosto dessa parte. Mas a gente continua recebendo mensagens através do WhatsApp 98836-8533 ou através do e-mail culturafsvc@gmail.com.
Abençoados ouvintes do programa Hora do Bebê, antes de terminar, ouçam mais um pouquinho do grupo Canticuentos, agora com o Santo Remédio. Santo Remédio é o nome da música, viu? Até a próxima edição com o tema Tipos de Partos. Você não pode perder.
Lembre-se, bebê é coisa de adulto. Você, mamãe e papai, são sujeitos de uma boa gravidez. Até o nosso próximo programa.
Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea.
De pronto una musiquita empezó a sonar adentro. De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, Santo Remedio.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação Célio Santos e Deise Andrade, numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.